Olha, eu acho que quando você no caso da poesia, quando você retira o ego, você cria um canal para que o universo se expresse através das suas palavras, né? Não é mais o eu que está falando, né? Porque, assim, essa poesia de ególatras, né? Digamos assim, né? Eu isso, eu aquilo, eu não sei o quê, eu etc e tal, é muito chato, é muito cansativo.
Poderia ser um eu lírico, mas não tem o lírico, só tem o eu. Aí fica chato.
A vida dos poetas não é muito interessante assim, né? E ao mesmo tempo desse ego choramingas, reclamão, né? Também, que está sempre reclamando, que está sempre.
É um emo, né? Um emo.
Choramingando, né? Lamentando, lamuriando-se, né? É como se a história dele fosse a coisa mais bonita da literatura.
E o único, né? A ter sofrido, o único. Né?
E o cara está tão embriagado com o próprio ego, né? Que ele não percebe a beleza de uma formiga. Sim. Transitando como uma rainha da Inglaterra, né? Que aparece num poema do Lessama Lima, né? Sim. Que ele compara a uma formiga a uma rainha da Inglaterra, né? E percebe a elegância da formiga, né? Então, quando você tira o ego, você começa a ver as maravilhas, né? E o Lessama Lima, nesse sentido, é um pouco mestre, né? Ele consegue não falar dele, né? Dificilmente você vai ver um poema do Lessama Lima dizendo eu, acho que não tem nenhum, não sei, Manuel de Barros, né, também, né, Manuel de Barros, quando ele usa eu, ele está usando uma máscara, né, através da qual o poeta se expressa, né, uma coisa que o Pound fazia, né, também nos poemas chineses, né, ou nos poemas provençais, em que ele afivelava a máscara de um poeta provençal ou de um poeta chinês, para expressar um poema, para construir um poema. Então eles deixavam o ego de lado. Eles não estavam falando deles, das suas dores, das suas lamúrias, das suas pequenas e grandes misérias, né? Então é nesse sentido que eu acho que a poesia anda um pouco chata, né? É quando ela começa a dar muita importância.
E falta humor também, né?
Também.
Essa coisa sublime aí, muitas vezes também.
Também, né? E às vezes eu tenho a impressão que as pessoas não sabem direito o que elas estão falando. Chegou um momento que eu não consigo entender. Né?
Não tem experiência ali, é uma coisa meio que está sendo repetida, propagada, mas sem experiência própria.
E uma coisa que até a gente estava comentando há pouco, né, que é uma preocupação excessiva em publicar, né? Mas quase nenhuma preocupação em estudar, em refletir, em fazer e depois publicar, né? Vale-nos o exemplo da Emily Dickinson, né, que não publicou um livro em vida, né?
Ela passou, uma obra vasta, né?
Ela passou a vida inteira fazendo, né? Ou de alguns poetas que publicam pouco, mas são contundentes, né? São porradas, né? Como vários, né? Da história da poesia universal, né? Estou aqui desnudo.
Desnudo.
Na selva curitibana.
Douglas, prosseguindo aqui, você está aqui basicamente para relançar o Mar Paraguaio, né? Que finalmente, né, um livro esgotado, desaparecido praticamente, ele volta à luz agora. Ele é um livro, inclusive, que ele é ambientado, né, aqui pertinho, aqui em Guaratuba, né, que foi o exílio do Stroessner, né,
também.
Alfredo Stroessner, né.
Também.
E aí a gente tá falando aqui do teu Portunhol, Paraguai, Assunção já veio aqui para o nosso papo, né. Você acha, por exemplo, que toda essa coisa do Paraguai, um dia o Brasil vai conseguir ficar em paz e devolver um pouco de tudo que foi destruído e roubado? Não foi só o Brasil, mas enfim, são os nossos irmãos fronteiriços aqui, né?
Isso é uma questão muito... Ainda no Paraguai, aqui no Brasil quase não se fala nisso, né? A Guerra da Tríplice Aliança foi apagada da história. Você vê os livros didáticos, não trazem esse tema, né? Até o Doratioto, que é um professor de Itamaraty, que escreveu um livro sobre a Guerra do Paraguai, omitiu o tratado secreto. O tratado secreto foi um documento elaborado pelo governo inglês na época, porque eles sentiam que o Lopes estava incomodando os interesses da Inglaterra. E o Lopes não era esse sujeito tapado. O Lopes falava inglês, falava francês, castelhano, guarani, era um poliglota, né? Escrevia poesia. Biblioteca Nacional tem um livro de poemas do Lopes. Inclusive eu brincava com o Cristino Bogado, um poeta amigo paraguaio, que se não encontrarem esse livro do Lopes, nós teremos que escrever, né, esses poemas, né, do Mariscal Lopes, né? E o Mariscal Lopes até tentou evitar a guerra, né? Mas Mitre, que era um tradutor da Divina Comédia, né, enquanto o pau comia, ele traduzia as terças rimas de Dante Alighieri para o castelhano argentino, né? Mitre avisou ele que não havia mais tempo, porque o tratado já tinha sido assinado e eles não poderiam mais voltar atrás, né? E aí o Paraguai entrou nesse ciclo terrível em que 75% da população foi dizimada, sobraram apenas 25%, e desses 25% inválidos, crianças e mulheres. Então, como reparar isso, né?
É uma conta impagável, né?
Essa dívida é eterna, além do território que foi usurpado também, né? E além de muita riqueza que foi usurpada, né? E além dos traumas sociais, né? Por exemplo, uma mulher paraguaia sendo violada, sendo estuprada, né, por 15, 20 soldados brasileiros, né? Que é o que aconteceu muito na guerra, né? Por isso que as mulheres, de certa maneira, reconstruíram o Paraguai, né? Só sobraram mulheres, né? Eles tinham que refazer o país, né? Então os homens eram escassos, né? Então, grande parte dos meninos que nasceram nessa época não tem o nome do pai registrado no documento de identidade, né? No registro de nascimento, né? Então é muito difícil reparar. E no Paraguai essa ferida é aberta ainda. No Brasil, ela ainda é meio apagada, né? Desvia seu olhar e tal, né? Tem muita coisa na Biblioteca Nacional, né? Tem muito documento.
Os livros de história praticamente não tocam no assunto nesse ponto, nessa temperatura.
Esse assunto foi esquecido, porque foi um genocídio, né? Esse genocídio, esse costume genocida que existe no Brasil, ele vem dessa época, né? Vem dessa maneira de pensar, né? O ser humano não tem valor nenhum, né? Então, o outro não vale nada, né? E o Paraguai, então, sofreu esse trauma gigantesco, né? Que eu acho que é reparado.
As elites mundiais, em qualquer tempo da história, sempre foram uma coisa complicada, mas me parece que as elites sul-americanas, elas são ainda piores, no sentido que elas não têm empatia nenhuma pelo quem não é do seu meio, né? Se não tiver o meu sobrenome, não tiver aqui na minha comuna, aqui não vale nada. É, acho que é isso, né?
Você percebe que até hoje o Brasil está de costas para o Paraguai, sobretudo, e para a América Latina, né? E a América Latina de costas para o Brasil e também para o Paraguai. Eu lembro daquele escritor, o Efraim Medina Reyes, uma vez na Merceria São Pedro, ele tirando sarro em mim, né? Porque na época eu morava em Assunção, né? E ele dizia assim: "Puerra, Douglas, eu sempre passo em avião, indo para a Argentina, da Colômbia, e pergunto: cadê o Paraguai? Cadê o Paraguai?" E ninguém sabe me responder onde caralho está o Paraguai, né? Então você vê que estamos de costas, né? Uns para os outros. E o Paraguai de costas para a América Latina, e a América Latina de costas do Paraguai. Não é só o Brasil que está de costas do Paraguai, né? Me cite um poeta paraguaio.
Pois é. Você sabe que eu ia te perguntar, né? Você que é afeito a essa temática toda, mas eu desconheço.
Um deles é o Jorge Canese, o Jorge Canésio, que foi amigo do Wilson Bueno, né? Que foi quem apresentou para o Wilson Bueno os seus livros, né? Onde já havia as mesclas de castelhano e guarani, né? O diopará, tradicional diopará, que é a língua, que é o guarani urbano, né? Que é falado pelas pessoas das cidades paraguaias, né? Porque não existe um guarani único. Existem vários registros em guarani. Um deles é o diopará, que significa mescla, que é uma mistura de guarani com castelhano urbano. É muito contaminado, né? E também, dentro dessa mescla, existe o djerreá, que é a mescla de um radical do guarani com uma terminação do castelhano.
É muita riqueza, né?
Então, esse procedimento, o Jorge Canese passou a incorporar a poesia dele, né? E com isso, inventou a poesia de vanguarda no Paraguai, né? Porque a literatura paraguaia sempre foi muito submissa aos modelos europeus, né? Um pouco como a literatura brasileira também, né? Mas lá essa questão foi mais forte, né? Porque ninguém quer ser índio, né? Como no Brasil, todo mundo, hoje está na moda ser índio, né? Mas naquela época, um tempo atrás no Brasil, todo mundo tinha vergonha de ser índio. No Paraguai, quando eles percebiam que você tinha um comportamento assim, não apreciável para as elites, né? Eles te diziam assim: ei, você está sendo muito guarango.
Guarango?
Guarango, muito guarani, muito índio, né? Então, índio sempre foi um insulto. Não seas índio, né? No Paraguai, sempre houve uma vergonha da sua origem materna. Porque a sociedade paraguaia surgiu do amor das índias e dos colonizadores. E eu duvido que não houve um pouquinho de amor naqueles
sempre,
encontros.
Sempre há,
embora, né? Nem que seja um amor inconsciente, né? Embora no plano consciente, os espanhóis nunca assumiram os seus filhos. Nunca registraram seus filhos e nunca assumiram suas mulheres. Talvez pelos compromissos já estabelecidos na Espanha, né? Ou com vergonha, né? Um certo preconceito, né? Um receio, né? Então, essa mãe indígena sempre foi negada.
Sim.
Né? E no Brasil, isso acontece com a mãe africana, né? E a mãe indígena também, né? Que de certa maneira, é sempre negada. Né? Essa origem é sempre escamoteada. Né?
Enfim, uma pena tudo isso, porque se faltam mais poetas, se falta mais experimentação, mas uma coisa que foi apagada é que existia uma cultura, uma certa excelência no ensino, até que foi também, ficou pelo caminho. Né?
Sim.
Meu querido, eu queria, para a gente encerrar essa primeira parte, que você falasse mais algum poema, pode ser.
Sim,
na
pode
língua
ser,
que você
ser,
quiser.
Pode ser. Eu vou ler um aqui desse trabalho que foi publicado na Alemanha, né? E esse é do meu segundo livro, O Soneto Salvaje, que é mais ou menos assim. Las vacas não entendem mais por que são tão vacas. Los estúpidos não entendem mais por que são tão estúpidos. Los hipócritas não entendem mais por que são tão hipócritas. Los popozudos não entendem mais por que são tão popozudos. Los ratos não entendem mais por que são tão ratos. Los trolhas não entendem mais por que são tão tralhas. Los pedantes não entendem mais por que são tão pedantes. Los sabelotutes não entendem mais por que são tão sabelotutes. Os idiotas não entendem mais porque são tão idiotas. Os macacos não entendem mais porque são tão macacos. Os humanos não entendem mais porque são tão humanos. Os ridículos não entendem mais porque são tão ridículos. Mesmo porque em las dunas e cremas de la espuma, ninguém mais quer entender poeira nenhuma.
Maravilhoso. Meu caro, te agradeço por hora. Voltamos semana que vem.